prosseguindo com as leis de Purim que nós começamos ontem, só um detalhe importante que ontem eu mencionei no meio do assunto. De preferência, nós devemos ouvir a Megilá ainda de jejum. Como nós falamos ontem, uma vez que segunda-feira é jejum, ao anoitecer não se come ainda nada, não dá tempo, tem que rezar Arvit. E depois que nós ouvimos e rezamos Arvit, nós ouvimos a Megilá ainda com fome. E somente depois de ouvir a Megilá é que nós podemos comer. Mas, uma pessoa que sabe que ele passa mal, e não há também necessidade de ele passar mal no meio da Megilá, ele sabe que não vai aguentar a barra até o final da Megilá, nesse caso, a Lacá fala que ele pode tomar um chazinho, tomar um cafezinho, comer uma fruta, qualquer coisa que seja leve ele pode comer antes de ouvir a Megilá. Isso, logicamente, não qualquer um, só uma pessoa que sabe que ele não vai conseguir aguentar até o final da Megilá. Mas, mesmo essa pessoa que está permitida a comer antes de ouvir a Megilá, não deve comer um cabeçá de massa, que seja mezonot ou amotzi. Se ele for comer uma, duas, três, quatro bolachinhas, ainda passa, mas não mais do que isso. Então, de preferência, é melhor comer alguma outra coisa que não seja mezonot. Durante o dia de Purim, em todas as filot, e nas vezes que nós fazemos a motzi, comemos pão, no Birkat Hamazon, nós falamos Ala Nissim, na reza e no Birkat Hamazon. Ala Nissim é uma tefilá que nós estamos agradecendo a Hashem pelo milagre acontecido no dia de Purim, assim como nós falamos em Hanukkah agora há pouco. Uma pessoa que esquece de falar Ala Nissim, ele jamais vai ter que voltar e repetir a tefilá. Mas, eventualmente, ele ainda consegue encaixar esse Ala Nissim em algum lugar. Qual é esse algum lugar? No caso da Amidá, já vimos diversas vezes que o finalzinho da Amidá é Elokai, Nestor, Leshonim, Erá. Esse pedaço é um pedaço onde a pessoa pode acrescentar pedidos particulares. Então, com certeza, ali ele também pode pedir para Hashem, no meio desse Elokai, Nestor, ou melhor, no finalzinho, ele vai falar Ira Tomim Fanecha, que seja a sua vontade, que você faça milagres para nós, como você fez com nossos antepassados, e aí começa a contar lá Bimei, Mordechai, Vesteber, Shanabira. E da mesma forma, no Birkat Hamazon, em muitos Birkonim até consta isso, naquele lugar, bem no finalzinho do Birkat Hamazon, onde tem Arachaman para Shabbat, Arachaman para Yom Tov, para Sukkot, para Shana, Rosh Chodesh, tem também o Arachaman que se fala, se a pessoa esqueceu de falar Ala Nissim no lugar certo, também ele pode encaixar o Ala Nissim naquele lugar. Ele fala que ele é Arachaman, o Yasser Ala Nissim, que sempre faça milagres para nós, como ele fez nos nossos antepassados, e ele fala também de Bimei Mordechai, de estar naquele lugar. Mas, se a pessoa esqueceu de falar Ala Nissim e acabou já a reza, ou acabou o Birkat Hamazon, não há necessidade de voltar e repetir o Birkat Hamazon ou Amidá por causa dessa falha. Por que Yalev e Yavó é diferente a regra? O Yalev e Yavó é relativo a festas diretamente da Torá. O Ala Nissim são festas de Chachamim, então é mais leniente. Na noite de Purim, depois da leitura da Megilá, nós lemos metade do trecho que nós falamos todo o Motzai Shabbat, antes do final da reza, Ve'ata Kadosh. Motzai Shabbat tem Vihinom e Ve'ata Kadosh. Depois da Megilá nós falamos Ve'ata Kadosh e Yoshev Teilot. Na manhã de Purim, além da leitura da Megilá, antes da leitura da Megilá, nós temos leitura da Torá também, onde nós lemos Vayavó Amalek, a história de como Amalek veio lutar contra nós, uma vez que Haman é descendente de Amalek, todo Purim está diretamente ligado com Amalek, por isso nós lemos sobre essa batalha. E durante o dia de Purim, assim como o dia de Shushan Purim, nós não falamos Tachanun em todas as tefilot. A segunda mitzvah que nós temos no dia de Purim é a mitzvah de Matanot Levionim. Como está escrito na própria Megilá, nós temos a mitzvah de dar presentes aos pobres. Matanot Levionim, os dois plural. Presentes a pobres. Quer dizer que nós temos que dar no mínimo para dois pobres presentes no dia de Purim. Esse presente é um presente ou de dinheiro, ou de comida. Também serve dar comida para o pobre. Na realidade, é interessante que na ordem que o Shulchan Aruch traz as leis de Purim, o Shulchan Aruch traz em primeiro lugar a lei de Matanot Levionim, de dar presente aos pobres, e só depois ele fala dos presentes de comida que nós damos para os nossos amigos. E de fato, assim consta no Rambam. O Rambam fala: Mutav le Adam le Arbot le Matanot Levionim, mi le Arbot bisudato mishloch manot le Reav. Mais vale, é melhor para a pessoa aumentar no presente que ele dá para os pobres nesse dia, do que aumentar a sua refeição, que também é uma mitzvah, e do que aumentar nos presentes que dá para os amigos, que também é uma mitzvah do dia. She'en sham simcha gdola umefuara, ela é sameach lev aniim vitomim vealmanot vegerim. Por quê? Porque não existe uma alegria tão grande, tão bela, como alegrar os corações dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, dos convertidos. Uma pessoa que alegra um desses coitados é comparado a Deus. Está escrito: que Hashem dá uma força e eleva o espírito e alegra os corações dessas pessoas que são coitadas. Por isso, nós estamos muito acostumados a mishloach manot, fazer um capricho e embrulhar mais bonitinho, porque, imagina, um amigão tem que dar um negócio bonito. Tem que também pensar que os pobres nesse dia merecem algo mais bonito ainda do que o nosso melhor amigo. Quando se fala de dar presente para os pobres, quem entra nessa categoria de pobre? Nessa categoria de pobre entra toda pessoa que não tem uma entrada mensal para as despesas necessárias do mês. Não estamos falando que ele não tem uma entrada para os extras. Estamos falando que ele não tem uma entrada para o essencial da vida dele. Ele é considerado um pobre e nós temos como cumprir essa mitzvah dando para ele um presente nesse dia. E é uma pessoa que não tem nem bens para poder vender e poder se sustentar dessa forma. Também, da mesma forma, entra nessa categoria qualquer pessoa que, de repente, agora tem uma despesa extra, uma despesa diferenciada. Por exemplo, alguém dos livros está com alguma doença, algum tratamento, alguma coisa assim, precisa de dinheiro, custa muito dinheiro essas coisas. Então, embora ele tenha uma entrada mensal, ele consegue se sustentar, sustentar a família dele, mas para essa entrada diferente agora que ele está tendo que atravessar, ele não tem. A pessoa deve ajudar nesse dia. Da mesma forma, uma pessoa que está casando os filhos e não tem dinheiro para casar os filhos também é considerado uma despesa a mais. Ou, ainda, uma pessoa que, mesmo que ele tenha entradas também para a família, mas a casa já dele está muito pequena para a família, ele não consegue mais viver naquele ambiente, ele está precisando mudar, também é chamado uma necessidade que justifica o Matanot Levionim para essa pessoa. Essa mitzvah de Matanot Levionim nada tem a ver com o meio shekel que nós falamos ontem. Meio shekel a pessoa cumpre uma lembrança ao meio shekel, mas isso ainda não é tudo. Depois desse dinheiro que ele deu como uma chassita chega, ele precisa dar também presente para dois pobres. Quanto ele deve dar para os pobres? Ele precisa dar aos pobres um valor que dê para o pobre comprar uma refeição. Esse é o valor mínimo que ele deve dar para dois pobres. Se ele deu para dois, ele quer dar só R$5 para o resto, à vontade. Pode dar para quantos pobres quiser mais um pouquinho. Mas para dois pobres tem que se dar um dinheiro tal que é possível esses pobres comprarem uma pequena refeição, pelo menos, do dia de Purim. Também, o presente deve ser dado, um presente que ele vai usufruir, ou pelo menos ele pode usufruir no próprio Purim. Então, ou dinheiro, que ele pode comprar comida, ou comidas prontas que ele vai poder usar no próprio dia de Purim. Mas não serve dar para o pobre roupa e outros tipos de presentes que nada tem a ver com o dia de Purim. Não serve para mitzvah de Matanot Levionim. Ninguém está dizendo que na mitzvah de Tzedaká. Estamos falando para efeitos de Matanot Levionim, tem que se dar ou dinheiro ou comida. Uma pessoa que não vai encontrar com pobre nesse dia, ele pode separar o dinheiro para a mitzvah de Matanot Levionim e dá para alguém que vai se encontrar com o pobre, por exemplo, no dia de Purim. Se não, ele pode antes até, agora, a partir de agora, eventualmente já pode deixar dinheiro, ele sabe que fulano vai para algum lugar que tem pobre, ele pode já deixar o dinheiro, eventualmente, agora com essa pessoa e falar, no dia de Purim, já que você vai encontrar com tal pobre, dá em meu nome para eu cumprir a mitzvah de Matanot Levionim. Todas essas mitzvot aqui, tanto a mitzvah de Matanot Levionim como a mitzvah de Mishloach Manot, são mitzvot que, em teoria, a esposa não precisaria dar, porque a esposa é considerada parte do marido, com a condição que o marido dê, tanto informe a esposa, eu vou dar em seu nome, como na hora que ele dá, ele fala para o pobre ou para o amigo, estou dando isso daqui em meu nome e da minha esposa. Agora, as demais pessoas da família têm que dar individualmente. Cada um tem que dar do seu próprio, da sua mesada. E mesmo no caso das mulheres, normalmente se costuma que as mulheres também fazem a própria mitzvah, mas eventualmente ela não precisa fazer se o marido avisar, comunicar que ele está dando em nome dela e comunicar a pessoa para a qual ele der que ele está dando em nome também da esposa. Isso são basicamente as leis ligadas a essa mitzvah de Matanot Levionim. Depois dessa mitzvah, nós temos a mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot, Mishloach é enviar, no singular, Manot, porções, no plural. No mínimo, nós temos a obrigação de dar um presente, melhor, dois alimentos para uma pessoa. Presentear uma pessoa com dois alimentos. Esses dois alimentos que nós damos, também, não é para dar pouquinho, tem que dar um volume tal que dá para a pessoa fazer um pequeno lanche com isso. Já serve como parte da refeição de Purim. Isso seriam, pelo menos, três beisim, se não me engano. Exatamente, 3 beitim seria 3 vezes 57, são 160 e pouco, 170 ml mais ou menos de... Ah? 171, obrigado. Então dá mais ou menos isso daí em ml de alimento. Quer dizer, não dá uma fatia de um bolo, dá um pedaço de bolo, um bolo inteiro. Dessa forma, a pessoa pode usar isso, porque, na verdade, uma das intenções de se dar Mishloach Manot no dia de Purim é para que a pessoa possa fazer a refeição de Purim com esses alimentos. Se eu quero que o outro faça uma refeição, tem que dar o suficiente para ele poder fazer uma refeição, não sentar e comer um pedaço e passar fome. Por isso, deve-se dar um volume mínimo de 3 beitim, que é 171 ml. Nisso está incluso o alimento que for. Podem ser alimentos, podem ser bebidas, podem ser alimentos e bebidas, pode ser de tudo, mas contanto que dê dois e nesse volume mínimo. Um outro motivo pelo qual se dá Mishloach Manot no dia de Purim é para aumentar a união do povo. Já que uma das acusações do Haman foi que o povo estava mefuzar um forad ben ha'amim, o Haman acusou para Achashverosh que o povo aí é um povo todo espalhado em todos os cantos, para demonstrar que nós temos união, embora nós estamos em todos os cantos, nós damos Mishloach Manot unindo uma pessoa à outra. Thank you.